A maior parte de vocês já teve contato inicial com a filosofia clínica, com o livro Propedêutica. É a nossa referência primeira para o curso que inicia hoje. Ainda assim, vamos fazer uma recapitulação dele, vamos fazer um estudo inicial dele, para que já a partir da próxima aula nós possamos mergulhar com grande profundidade em toda a parte prática. Vocês vão ver que todo o tempo nós trabalharemos voltados para uma prática, ok? Vamos lá então. A filosofia clínica, quando ela é voltada para psicas, para psicólogos, psicanalistas, mas sobretudo para a área das humanas, ela logo encontra alguns fortes indicativos. Do que eu estou falando? Se você vasculhar na internet os dados, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, o que você encontra como dados de referência no que concerne, por exemplo, a saúde mental? Estamos com problemas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, em pouco tempo, o que será acima de qualquer outra coisa tido como um problema de saúde mental é a depressão. Será provavelmente a grande chaga, a grande mazela existencial em 5 ou 6 anos. São as previsões, baseadas nos dados estatísticos que temos hoje. Mas, junto com a depressão, nós temos aí uma epidemia muito grave de elementos como ansiedade, elementos de polipolaridades, né, que a gente estuda como bipolaridade, como esses elementos. E é usual que um estudante, ao se aproximar disso, tome um susto e pense, nossa, mas o quadro que a Organização Mundial da Saúde coloca como referência é assustador. De fato, não deixa de ser assustador. E ele é assustador por 2 caminhos. Primeiro, pelos números que ele coloca. Quer dizer, entre outras coisas, cada 4 pessoas, isso inclui o professor que vos fala, e vocês, alunos, quer dizer, cada 4 pessoas hoje no mundo, em algum momento, terá um grave distúrbio mental. Não é um distúrbio como uma ansiedade, como uma dor de uma perda, não se trata disso, um grave distúrbio mental. São os dados da Organização Mundial da Saúde. E aqui, nós temos que considerar os lugares nos quais esses dados não são tão aproximados. Então, o primeiro impacto é este, não é? Esses dados que são tremendos. Eu até selecionei para vocês, no início da tarde, alguns livros, algumas coisas que durante a aula nós talvez possamos ver. E entre eles estava esse, o Almanaque Abril, que traz os últimos dados, né? Foi atualizado há dias apenas, que tem esses dados completos. Mas o segundo fator, e talvez o mais assustador para quem estuda filosofia clínica, e olhem que interessante isso que vem agora, talvez mais assustador do que esses dados, é que não se questiona quem faz a análise desses dados. Quer dizer, se parte do pressuposto de que a mensuração, que um instrumento utilizado para a mensuração é o adequado. Então nós nos deparamos, puxa, em 2020 o mundo estará mergulhado numa pandemia como poucas vezes se viu de depressão e não sabemos direito como debelar essa crise e tudo mais. Quer dizer, nós já partimos do pressuposto que quem nos deu a informação utilizou fidedignamente um instrumental que me disse isso. Também não questionamos esse que nos fala, essa voz que nos diz essas coisas. E é aqui que a filosofia clínica já começa a problematizar esses dados. Não é? Quer dizer, quem afirma que o outro possui uma doença mental, este é isento de uma doença mental, ou pelo menos de uma doença mental suficiente que dê a ele um critério de fidedignidade no diagnóstico? Ou será que o próprio fato de ele puxar uma régua e dizer vou medir doenças mentais já não o coloca sobre o próprio crivo daquilo que ele quer mensurar? Não seria já um sintoma de tais pessoas que mensuram a humanidade sob o prisma de doenças mentais, já não seria um sintoma deles de possuírem algo muito esquisito a ponto de procurarem isso nas coisas? Há um filme que em vários centros de filosofia clínica no país se estuda, que é o K-Pax. É um sujeito que vai parar no manicômio e nesse manicômio ele diz que ele é de um planeta chamado K-Pax. Não é? E ele mostra conhecimentos científicos, ele discorre sobre o tema de maneira muito profunda e os próprios médicos ficam em dúvida, porque a insanidade dele, entre aspas, possui uma coerência muito grande. Pois nesse filme o K-Pax coloca isso. Uma hora ele está conversando com o psiquiatra e diz: o senhor tem um problema muito grave. O psiquiatra diz: e qual é o meu problema? A própria pergunta do psiquiatra já o coloca numa confirmação dos motivos. Bem, mas essa crítica só nos ajuda como um prefácio, não como um endereço. O que vem agora é que vai promover esses endereçamentos. De onde começa a filosofia clínica? E, sobretudo, aqui a filosofia clínica endereçada a hospital, a consultório, a clínica de psicólogos e psiquiatras, sobretudo. Vamos fazer uma pequena conversação, vamos ver. Mônica, qual é a tua atividade médica? Em que parte da medicina você trabalha?
Eu sou cardiologista e diretora técnica de hospital.
Ok. A Mônica é cardiologista e diretora técnica de um hospital. Imagino num final de ano, como tivemos, ou numa época conturbada, o que a Mônica deve atender na área dela de pessoas que chegam com uma angina, achando que estão morrendo, que vão morrer imediatamente. Pessoas que têm problemas de uma ansiedade difusa qualquer e que vão parar no hospital achando que estão tendo um ataque do miocárdio por conta de problemas de ansiedade. O que faz a Mônica no trato dessas pessoas? É parte do curso que a gente vai trabalhar aqui. Roberto, qual é a tua área de atividade na medicina?
Eu sou psiquiatra. Eu coordeno o serviço de psiquiatria
do... O som do Roberto falhou, né, pessoal?
Alô?
Pode, por favor, alô? Roberto, repete para nós, para a gente poder te ouvir.
Legal, eu sou médico psiquiatra, eu coordeno o serviço de psiquiatria de um hospital municipal de São Paulo.
O Roberto, então, está muito mais familiarizado com isso que eu acabei de dizer. Deve ser prática do cotidiano dele. Além dos problemas gerais que temos enfrentados agora, né, Roberto? Problemas de drogas e outros que você deve...
Sim.
Vamos, sim. Vamos ver mais algum colega. Denise, qual é a tua área de atuação, Denise?
Então, eu sou belo-pediatra e também eu sou perita do INSS em São Paulo. E o meu trabalho que eu faço junto com a Escola Paulista é com dependência química.
Ok. Pois a Denise também provavelmente vai poder utilizar vários dos elementos que vai estudar agora, já a partir de hoje, dessa aula de hoje, nas atividades dela como gastropediatra. Vamos ver um último colega, apenas como ilustração, o Alfredo. O Alfredo há muitos anos esteve aqui em Porto Alegre, em Quinta. O que você faz, Alfredo?
Eu sou também cardiologista e sou estudante de filosofia clínica daí do Instituto Pacta.
Sim. Então, você trabalha em que área da cardiologia?
Eu faço cardiologia clínica, né, e também faço os exames de cardiologia. Atuo na clínica cardiológica, atendendo os casos, como você citou aí, de angina, isquemia, consultório.
Sim.
Atuo no consultório.
Pois bem, e aqui em Porto Alegre nós temos também vários colegas acompanhando o curso, cada um na sua área, quase todos aqui são terapeutas também e trabalham clínica, hospital, consultório. Vamos então imediatamente agora a ver essas questões. Um dos primeiros elementos que eu separei aqui para vocês é um caso emblemático. Esse livro, que vamos ver aqui a 13ª edição, vamos ver apenas um trecho dele, ilustrativo, é do Selinger, O Acompanhador no Campo de Centeio. Aqui ele traz a história. É interessante que o título do livro, tão bonito, não é? O Apanhador no Campo de Centeio. Isso aparece em Ampassant. São duas folhas só do livro inteiro em que aparece o porquê do tema disso. É um sonho que o menino teve, não é? Sobre um campo de centeio, e aí dá tema ao livro, mas ele passa panoramicamente. O livro trata da história de um menino de 17, 16 anos, extremamente perturbado para os padrões de época dele, numa sociedade norte-americana. Dificilmente, se vocês pegassem no consultório um caso clínico como deste menino, ele sairia ileso sem uma classificação pelo DSM-4, agora DSM-5, sairia ileso. Vamos ver então um trechinho aqui no qual o livro conta a história. O livro é muito interessante. O menino está em dúvida se vai para a escola ou não. Ele tem um dinheirinho sobrando, pega um táxi em Nova York e fica todo o tempo andando de táxi. Ao final, o táxi deixa o guri na porta da casa dele, e isso é um livro. Um livro que encantou gerações inteiras por conta da narrativa, da forma como a alma desse garoto é esmiuçada numa sociedade problemática, e ele extremamente problemático. Então vamos ver aqui. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, diz o garoto, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, toda essa lenga-lenga, tipo David Copperfield. Mas para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis para burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Foi só isso que contei ao DB, e ele é meu irmão e tudo mais. Ele está em Hollywood, não é muito longe desse pardieiro, e ele vem me visitar quase todo fim de semana. Quando eu voltar para casa, talvez no mês que vem, é ele quem vai me levar de carro. Comprou há pouco um Jaguar, um desses carrinhos ingleses, que faz uns 300 km por hora e que custou uns 4 mil dólares. DB agora vive nadando em dinheiro, mas antigamente a coisa era outra. Quando morava conosco, era apenas o escritor. Se é que nunca ouviram falar nele, foi DB quem escreveu aquele livro de contos fabuloso, O Misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro era a história do garotinho que não deixava ninguém ver seu peixe dourado, só porque o tinha comprado com seu próprio dinheiro. Eu achei o máximo. Agora DB está em Hollywood se prostituindo. Se a coisa que eu odeio é cinema, não posso nem ouvir falar de cinema perto de mim. E aí ele continua a narrativa. É delicioso, não é? Como ele escreve. Selinger. Aliás, o Selinger era outro caso muito interessante para a clínica, vivia recluso. Recentemente cartas dele foram leiloadas aí. Um caso curioso. Pois esse menino fortemente perturbado, antissocial, que retrata todos os dilemas de uma geração dele, tanto é que o autor se debruça sobre ele, apresenta uma série de fenômenos clínicos, uma série de fenômenos que nos levariam facilmente a identificar problemas de neuroses graves, problemas recorrentes que pediriam uma atenção e vigilância e tudo mais. De onde partimos? Você está atendendo um garoto desse no seu consultório. Chegou ao hospital, chegou à clínica, não é? Com uma questão grave, com um discurso, desta ordem. O que fazemos? Como encaminhamos esse trabalho? Primeira coisa que nós fazemos, ok? Ouvimos o que ele tem a dizer. Como acabamos de ouvir, aliás. Esse é o ponto básico, onde quer que a gente esteja. A partir daí, o filósofo clínico que vai trabalhar em um hospital, ou um médico, um psicólogo, um psicanalista, que vai trabalhar com filosofia clínica na sua área, ele tem um leque de opções. Vamos ver isso bem de perto e de maneira bem próxima. Exames categoriais. Não se assustem com terminologias, não se assustem com essas coisas, ok? Vocês têm a obra de referência básica, eu vou mandar para vocês por e-mail, não é preciso se preocupar quando eu usar um termo desses. Os exames das categorias evitam que erros muito graves possam acontecer. Quero ilustrar uma coisa para vocês. Nós estamos em 2015. Há 21, 22 anos, eu começava a fazer as primeiras conferências sobre filosofia clínica. E fazia em hospital várias vezes. Então, quando havia um grupo de médicos, eu costumava começar a palestra, como eu vou fazer agora com vocês. Eu dizia assim: suponham que uma garota de 20 e poucos anos entre e se sente aqui. E ela diga para nós, um colegiado de médicos, ela nos diga o seguinte, que ela tem nojo do próprio corpo dela. Tanto é que ela costuma tomar banho com luvas. Luvas, essas cirúrgicas, que se compra em mercado, para proteger a mão, de sabão, essas coisas, ela usa. Ela também nos conta que ela não tem nenhum apreço por ela mesma. Na verdade, ela tem até um certo rancor. Ela costuma ter pensamentos com relação a ela mesma que não são nada agradáveis. E isso é comum para ela. Ela nos conta também que ela não se aceita. Não pensem que pelo fato de ela ser assim, ela se aceita. Ela não se aceita. Ela disse que nunca se aceitou pelo modo como ela é. E nos conta também que, além de não se aceitar, ela não se ama. Ela nem sabe o que é isso, ela diz. Olha, tu já leu a respeito, até no livro Apanhador no Campo de Centeio, há passagens que mostram por alto que possa ser o amor. Bem, e no entanto, ela diz, ao final de toda esta fala, bem ilustrada, ela nos diz que é feliz, que é uma pessoa feliz. Sabem qual é a chance de uma pessoa dessa passar ilesa por um sério diagnóstico? Nenhuma. Ainda hoje, foi por isso que eu falei há 22 anos, ainda hoje, 2015, a chance é muito pequena, muito remota. Vocês mesmos, enquanto ouviam isso, acham que uma pessoa dessa, entre aspas agora, é normal? Uma pessoa dessa, você está conversando com ela, ela expõe tudo isso. Você diria, está tudo bem, fique tranquila. Pois isso que eu ilustrei é um dos mais graves problemas em áreas que trabalham com saúde mental, em áreas que trabalham com o ser humano, Nós, filósofos clínicos, médicos, psicólogos, psicanalistas, terapeutas ocupacionais, há um celeiro de equívocos, enganos e erros aqui. Mas onde estaria isso? Como identificar isso? Quer dizer, qual é a nossa instrumental para isso? Vamos imediatamente agora entrar em toda a instrumentalização técnica que utiliza a filosofia clínica, para que não causemos problemas, para que nós não nos tornemos a doença que presumivelmente queremos debelar com a nossa ação clínica. Eu estou usando uma linguagem livre. Em filosofia clínica não há isso que se chama doença. Existe o funcionamento de cada um. Pois então, vamos lá. Após ouvirmos esses elementos todos, nós utilizamos os exames das categorias, ou seja, a localização desta pessoa no elemento existencial dela. Vamos ver como fazemos isso. Nós pedimos à pessoa, assim que ela coloca estes elementos, para que nos conte a historicidade dela. Historicidade dela é por onde ela andou, com quem ela esteve, o que ela fez ao longo da vida, da existência dela. Bem, aqui nós já estamos diante de um primeiro fator. Usualmente, mas isso não é uma regra, quanto mais a estrutura interna desta pessoa estiver fragilizada, estiver sobre um achaque existencial qualquer, estiver sob um forte impacto de alguma coisa, é natural, é muito usual, que ela não consiga discorrer sobre a narrativa, sobre a história de vida dela, como eu estou conversando aqui com os meus alunos. É muito improvável. Há exceções a isso, ok? E exceções muito interessantes. Discursos já estudados, discursos preparados, pessoas que já foram hiperterapeutizadas, elas já, às vezes, não é sempre, chegam com a narrativa pronta. Então, há vários fatores aqui e que a própria historicidade nos apontará. À medida que a pessoa vai discorrendo, vai colocando sua historicidade, nós vamos imediatamente considerando estes contextos e as proposições relacionadas. Vejam isso. Quando você vai ouvir uma... Eu ilustrava muito isso no início da filosofia clínica por música para as pessoas, para os estudantes. Eu colocava uma fuga de Bach ou algo assim, e começava a mostrar instrumentos, a conversações entre instrumentos e outras coisas mais. Lembre, quando eu comecei há tanto tempo, eu falava só para filósofos, né? Fora as palestras que eu fazia em hospitais, quem estudava filosofia clínica era só, apenas filósofos. Então, eu tinha que fazer uma aproximação gradual. A música era uma dessas estradas para essas aproximações. E ali mostrava que alguns instrumentos possuem primazia, alguns instrumentos são apenas alegóricos, eles sugerem a presença deles e assim sucessivamente. Dentre as milhares de coisas que falam em uma pessoa, o que é digno e tem mérito de uma escuta e de uma audição incrível? Há coisas que falam numa pessoa e que fazem apenas barulho. Elas podem chamar a atenção pelo alarido que causam, mas não pela importância que tem na estrutura do pensamento, na malha intelectiva da pessoa. Outras coisas não é pelo barulho que alardeiam. Algumas coisas que falam na alma humana, elas se destacam, elas possuem uma primazia pela posição existencial que ocupam. Ou seja, um evento às vezes que é mais próximo que outro, que ainda que tenha sido muito importante, está eclipsado, está afastado. Então, nessa contingência, nesse emaranhado de coisas, como podemos identificar aquilo que de fato possui uma relevância? E lembrem que aqui os agendamentos que o terapeuta possui e com os quais ele entra na clínica podem ser avassaladores. Quer dizer, algumas terapêuticas sequer vão considerar isso que eu estou dizendo, porque elas já possuem um arcabouço pronto, já sabem onde estão as coisas, não precisam consultar ninguém para isso. Então, dado um discurso do outro lado, a pessoa já catalogou, já identificou, já disse o que é, independente de ser isso ou não. E com a força de um agendamento, não é? Via petição de princípio, autoridade do terapeuta, está feito o estrago. A pessoa vai tomar aquilo como sendo algo verdadeiro. Como evitar tudo isso? Como saber? Como eu posso, ao atender um menino como este, que acabei de ler para vocês das páginas do Apanhador do Campo dos Centeios, como saber que eu posso tranquilizar esse garoto e dizer para ele: o que você tem, vamos pegar mais leve, não é tanto por aí? Ou como eu posso dizer: olha, de fato, eu concordo com você, porque você está colocando, é muito sério, muito grave. Não é? Como eu posso fazer isso? Qual é a referência que eu tenho? Qual é a minha perspectiva e qual é o critério de utilização para isso? Se eu colocar, por exemplo, como jargões comuns de época, é a pessoa quem vai definir isso, puxa vida, a pessoa vai definir a... Se eu perguntar para uma pessoa o que de fato ela tem, o que de fato é importante para ela, o que ela pode me dizer como resposta é o sintoma, é o que dói, é aquilo que naquele momento está segurando a vida dela. Então, posto estas questões introdutórias, vamos imediatamente tratar de aprofundar aqui elementos. Primeiro, uma exemplificação bem simples que vai mostrar para vocês de uma maneira cabal, concreta e insofismável como nós podemos, pela historicidade, dimensionar os vetores para mais, para menos importantes naquilo que ocorre. Querem ver? Se eu perguntar para vocês assim, o que foi mais importante na história do Brasil? A retirada de Laguna? Ou a construção do estádio do Grêmio? Alguns gremistas aqui que já se assanharam e já ficaram em dúvida. Bem, provavelmente, fora os gremistas mais afoitos, e eles têm um estádio lindíssimo aqui em Porto Alegre, é verdade. Uma aluna nossa que participou da construção disse que que é o primeiro mundo que eles fizeram ali, uma joia da engenharia. Mas há outros tão lindos quanto, sabiam? Evidentemente, a retirada de Laguna é um episódio histórico muito mais relevante e importante do que a construção do estádio de futebol. Bom, mas aqui eu coloquei dois elementos que são notórios, não é? Que você sabe facilmente que servir. Pois aqui nós já temos um primeiro elemento. Uma pessoa que vá a um hospital, a uma clínica, fortemente perturbada, com problemas, com ataque de pânico, ou com problemas com uma dissociação qualquer, eu estou usando aqui termos médicos, claro, não filosóficos clínicos, só para caracterizar, tá bom? Pessoas que vão assim, elas não, muitas vezes, no calor dos eventos pelos quais elas estão passando, elas não sabem dimensionar. E algo que para vocês aqui ficou óbvio, para elas ali às vezes é dificílimo separar. E elas podem assim inverter pressupostos, colocando questões menores como questões urgentes. Agora, e se tratarmos daqueles fenômenos muito próximos? Se eu colocar o que foi mais a guerra dos canudos ou a guerra dos farrapos, em termos de história do Brasil. E aí já entramos numa séria discussão histórica, filosófica, acadêmica, que não terá fim. Não é? Alguns vão dizer que o que Euclides da Cunha fez, na narrativa que ele nos deixou, mostra de maneira inequívoca que Canudos foi muito mais importante. E outros vão dizer que de jeito nenhum, de modo algum, que o que é os farrapos, imagina, foi um capítulo histórico da nossa vida, Bento Gonçalves, etc. e tal. Vejam. E isso que eu estou tratando apenas do crivo da importância das coisas na historiografia. Agora imaginem quando tratamos da subjetividade de uma pessoa, na qual, por exemplo, ela passando por problemas, às vezes vai dizer, sabe, doutor, o que está vendo comigo? Meu problema é, por exemplo, meu casamento. Se não fosse, eu seria uma pessoa feliz. E às vezes é o casamento que está salvando o cara do abismo. E ele atribui aquilo que o está salvando como fonte de suas chagas, de suas mazelas. Que tal? Por que ele faz isso? Porque está no bojo, no calor das coisas, no olho do furacão, ele não sabe dimensionar direito. Agora, depois dessas más notícias, algumas boas notícias. Em geral, em grande parte dos casos, a historiografia, a historicidade, conforme nós trabalhamos na clínica, debela e mostra onde estão esses fatores, a propriedade, a pertinência deles, em boa parte dos casos. Há exceções, ok? Claro que há. Bem, quando psicólogos, psicanalistas, médicos aprendem filosofia clínica, é usual que em toda a primeira parte encontrem grandes dificuldades. Essas dificuldades vêm de fatores culturais, fatores de aprendizagem sobre o que é doença e o que é normalidade. Essas dificuldades vêm da maneira como é feita a anamnese. No caso da psicanálise, o Jair disse que é psicanalista, no caso da psicanálise, a maneira da interseção entre o terapeuta e a pessoa. Desses fatores advém toda essa primeira dificuldade. Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês sobre essas dificuldades iniciais, ok? A pessoa chega ao consultório e diz, doutor, eu sofro muito, eu não estou contente com a minha vida. E nós começamos a historicidade dele, vamos ouvir a história dele. Aí, no meio da história, eu pergunto para ele, por que você sofre tanto? Por que você não está contente com a sua vida? Ora, para quem estudou medicina, para quem estudou psicologia, essa é uma pergunta não apenas cabível, mas extremamente funcional. E do ponto de vista da filosofia clínica, não. É muito grave, inclusive. Porque a partir daí, eu começo a ter explicações mecânicas, causa e efeito, raciocínio, para eventos que a pessoa traz e que às vezes sequer passam por aí, que caminham para as sensações, que caminham para as emoções, que caminham em outras direções. E como eu a trouxe para que ela se posicionasse por esse elemento, eu estou torcendo completamente as coisas. E a partir daí eu vou ter as respostas que eu estou procurando, que vão afirmar os meus conhecimentos e não aquilo que está na pessoa. Grave. Para evitarmos isso, vocês vão ter como uma das tarefas a leitura do livro Propedêutica. Para evitarmos isso, é que o filósofo clínico conduz a historiografia da pessoa a partir de outras premissas, completamente distintas. A pessoa conduz sua historicidade e nós vamos com ela. E aí nós teremos as relevâncias dos fatores, os momentos dos fatores. No entanto, temos problemas técnicos aqui. E se a pessoa, na narrativa dela, ela, por exemplo, para? Se a pessoa, na narrativa dela, ela me diz que ela se perdeu, que ela não sabe onde ela está, do que ela estava falando? Como eu já me perdi duas vezes aqui porque eu ouço vozes, me ajudaria. Professora, a senhora não poderia me ajudar, por favor? Sobretudo se é aluno matando aula, né? Fica lá batendo papo. Então, se a pessoa se perde no meio da historicidade dela, o que fazemos? Como eu posso trazer a pessoa de volta à historicidade dela sem torcer completamente o que ela está dizendo com a minha maneira de trazê-la de volta? Você está me contando sua história e eu digo, vamos continuar. E você diz, eu não tenho a menor ideia de onde eu estava. O senhor não estava prestando atenção na minha história, doutor? E agora? Isso que aparentemente é inofensivo é um dos grandes dramas de torções e de agendamentos em clínica. Se você colocar para a pessoa, por exemplo, você estava falando que você é filho adotivo, a pessoa vai encher os olhos d'água às vezes e vai dizer, quem disse que eu sou filho adotivo? De onde o senhor tirou uma asneira dessa? Você mesmo falou, sua mãe não podia mais ter filhos, já tinha 40 anos, e adotou você. Não é assim que é a sua história? Não, eu nunca lhe disse isso. O senhor está inventando isso. E o terapeuta fica estarrecido. Isso é apenas um dos problemas graves da clínica. O que a pessoa falou para o terapeuta é que ela é filha do coração dos pais. Do coração. E que isso é muito mais forte do que ser filho de carne. Porque filho de carne não escolhe. Ela escolheu. Os pais foram lá escolher. Então é muito mais forte. E o terapeuta, por não ter sequer entendido nada e ainda torcido tudo, tomou o que a pessoa disse como uma outra coisa. Para evitarmos esses problemas na clínica, que são graves, sobretudo para uma pessoa que está passando já uma série de elementos que são perturbadores, é que lá no propedêutico vocês vão ver os elementos de narrativa, tá? Nós trazemos por análise literal. A pessoa se perdeu, você estava acompanhando, imagino. Você não estava olhando para o vento enquanto ela contava a história dela. Então você diz, não, você estava me dizendo que você é filha do coração, não é assim? Filha do coração dos seus pais. Estão vendo? E aí a pessoa agenda na hora e diz, é isso que eu estava falando, doutor. É muito interessante. Existem algumas exceções a isso, óbvio. Uma delas, por exemplo, diz respeito a pessoas que não suportam literatura de espelho. Elas não suportam ver alguém fazer o que elas estão fazendo. Então, se você repete o que a pessoa diz, ela fica muito irritada com você. Isso é bem notório. Nós pegamos esses eventos não por um dado isolado, pelos contextos amplos pelos quais eles surgem ao longo da clínica, ok? Bem, quando nós fazemos toda esta estruturação histórica, e lembrem, neste curso vocês terão várias tarefas para casa. Por isso que na semana que vem vocês não têm aula, vocês terão aí até passa a semana que vem, na outra, para a gente continuar, porque uma obra eu já mandei, a outra, praticamente a maioria de vocês, 80%, 90%, conhecem bem, que é o propedêutica. Para cada aula nós podemos aprofundar com muita intensidade os elementos, tá? Então tudo isso que eu estou colocando panoramicamente agora, vocês vão ler depois, estudar, para na próxima aula já irmos direto aos problemas concretos. Aqui é uma ilustração. Bem, então estamos vendo que o filósofo clínico e o psiquiatra que vai utilizar ferramentas da filosofia clínica, o psicólogo, o psicanalista, eles terão esses cuidados iniciais, cujo sentido último é evitar, entre outras coisas, os problemas que nós vimos, exames das categorias, ou seja, com o menino do Selinger, com a pessoa que chega ao nosso hospital, ao nosso consultório, nós já fazemos uma limpeza existencial muito grande nos vetores que trouxeram a pessoa e já podemos ter uma aproximação daquilo que de fato diz respeito ao tratamento. Tudo isso nós conseguimos com a historicidade, mas conseguimos mais ainda. muitas pessoas estão de tal forma coladas às suas histórias de vida que elas acham que elas são a história de vida delas. Vamos ver isso. Quando, por exemplo, uma pessoa está contando a narrativa dela, observem que tudo que o professor vai colocar aqui, gente, eu já coloco a pontuação, a marcação do discurso, como usualmente ele aparece no consultório, tá? É só uma ilustração, longe de querer esgotar um assunto desse que é enciclopédico, nem dá. Mas, por exemplo, uma pessoa que está muito colada à história de vida dela, a tal ponto que ela acha que ela é a história de vida dela, é mais ou menos assim, ela coloca: a minha vida, doutor, foi um fracasso. Eu fracassei, eu sou um ser destruído, acabado. Puxa vida, ela é um ser destruído. Como é que se destrói e acaba um ser? Já pararam para pensar nisso? É que ela amarrou a existência dela aos fenômenos ocorridos na historicidade dela. De tal sorte que ela acha isso. Eu joguei fora o grande amor da minha vida. Eu não segui aquilo que eu queria seguir para estudar e fazer de mim. Então eu não sou ninguém, eu sou nada. Joguei tudo fora, o que eu tinha, não sei o quê. Olha o que ela está dizendo para nós. Ela acha que a identidade dela repousa na historicidade. E a historicidade nada mais é de por onde você passou, o que você fez, com quem você esteve. Isso é a sua história, não é você. Você é o barco que navega essas águas. Em alguns momentos há uma coincidência, em alguns momentos há uma junção epitelial e em muitos momentos não. Outras coisas importantes que nós vemos na historicidade da pessoa: pontos de intensidade, pontos de afastamento da pessoa para com ela mesma por vetores da historicidade. Algumas pessoas, por exemplo, se perderam completamente em suas identidades por um afastamento daquilo que na historicidade elas testemunhavam como sendo elas. Desde que saí do exército, não sou mais capitão do exército, eu não sou mais ninguém. Eu sou nada. Onde está a identidade dele? Na farda. Ou seja, nós vamos identificando os 10 mil itens. E aqui, retornando ao início da aula, quando eu falei da sinfonia, o que é importante, de fato, que muitas vezes é aquilo que está calado e ausente, e lá, escondido atrás das coisas barulhentas da vida da pessoa. Sabemos como isso que é importante começa a conversar com as outras coisas. Em alguns casos, nós sabemos até interceptar elementos historiográficos pela maneira como eles evoluem pela vida da pessoa, pela própria reprodução do discurso que ela faz.